A identidade cultural de Luanda, a tradição dos Axiluandas, a pesca da veneração ao espírito do mar a que anda, ao som do carnaval, da sidrália, dos invejados, do caboclo meu, do quela, dos ritmos do bairro prário, do marçal, da sonoridade dos jovens do prenda, dos quiesos, do calu do sambizanga, do cazenga, enfim, Luanda tradicional já perdeu muito com o passar dos anos. Luanda está a ficar cada vez mais distante. E para que haja preservação do passado em cada presente das nossas vidas, o escritor José Luís Mendonça colocou no mercado literário a obra Luanda Fica Longe e Outras Histórias Austrais. O lançamento aconteceu no Centro Cultural Português, em Luanda, no passado 30 de junho. São 18 histórias reinventadas ao longo dos anos da independência de Angola. Três delas são inéditas. A fonte de inspiração é a primeira do livro.
Reuniu-se no dia 13 de abril de 2000, à porta aberta, como era costume lá no bairro da Boa Vista, no quintal do Tio Gabriel, o fundador sábio do partido, aliás, a única sede daquela intenção política. E deliberaram, após 72 horas de salivação quintaleira, aprofundada com uns bagres fumados pelo caminho e um litro de vinho, que havia que se descobrir uma fonte de inspiração para derrubar o partido no poder, ou pelo menos enfraquecer a sua manha, ou então, porra, concluiu o Tio Gabriel, pelo menos sentar o cu na Assembleia, com outros que já lá estão, para também recebermos o envelope dos 30 mil no fim do ano e se dividirmos com ele. Assim que o mano mais velho, Mona Mukwenu, disse, vamos buscar uma fonte de inspiração aqui mesmo, no seio farto do nosso povo, aqui mesmo no bairro, já lemos muita política, desde Marx, até passar pela ideia de estabilidade nacional do Mandela. Assim, mesmo com os que lhe meteram na cadeia, 20 anos, para segurar a economia. Por quê? Vocês ainda não alcançaram a iluminação? Se o partido não tiver dinheiro, nunca vai sequer ter um assento na Assembleia, nem sequer um cabanquito de pele de cabra, desses que os miúdos estão a levar na escola. Vamos sair de olhos bem abertos e o primeiro que achar alguma fonte de inspiração, aquele que a luz do universo de iluminar primeiro, ao ver algo de diferente, para e aponta o sinal. Saíram, era já madrugada, os últimos galos acendiam o vento e o resto era só silêncio. Não tinham andado uns 300 metros quando o Tio Gabriel, ele mesmo chefe consultável do Partido dos Sábios, detentor da luz da sabedoria, parou e apontou para um charco de dimensões razoáveis à sua esquerda e disse: meus manos, estou a ver algo neste lago. Estou-vos a dizer que a minha visão interior está a mostrar algo dentro desta lagoa. Vamos lá analisar.
O escritor José Luís Mendonça. A história que dá título ao livro, a última na ordem de apresentação, foi a primeira, escrita inicialmente em 1983, sob o título Os 20 Dedos da Vida, em versão autocensurada. Aparece agora na sua versão original.
Ela foi publicada há uns anos atrás com outro título, mas ela tem uma história muito curiosa. Eu escrevi essa história em 82, era professor na escola de Zingambando, tinha 27 anos, e remetia ao concurso da UNTA. Naquele tempo, a UNTA, a União dos Trabalhadores Angolanos, era governada por um senhor muito curioso, que era o camarada Pascoal Luvalo. E então, eu ganhei o primeiro prémio e fiquei 4 anos à espera do prémio. Como o prémio nunca mais vinha, um dia pego em mim, vou por aí abaixo, e vou lá ter a UNTA. Ele disse, então eu ganhei o prémio em 82, já estamos em 86, o que é que vocês têm para mim? Ah, esquecemos e tal. Vamos, você vai receber o prémio. Venha cá para a semana para receber um bilhete. Vai uma delegação da UNTA, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para celebrar o 50º aniversário do armistício, que é o fim da Guerra Mundial, da Segunda Guerra. Pronto, então eu fui com a delegação para a União Soviética. Não havia a Rússia. Havia a Rússia lá dentro, não é? Portanto, naquele tempo do Pascoal Luvalo, a UNTA tinha uma força tal que os trabalhadores sentiam-se mesmo defendidos, não é como agora. Tanto é que um cidadão que ocupou uma casa de um colono no Prenda, para não lhe tirarem a casa, o que é que ele escreveu na parede? Esta casa está untado. Então, lá vou eu à União Soviética com um amigo meu, que é o Melquisedeque, que já não vejo há muito tempo. E então, foi a primeira vez que eu estive na Praça Vermelha, de pé, ao lado do Brezhnev. Fomos cumprimentados pelo Sr. Brezhnev, fomos recebidos pelo camarada Brezhnev, e foi a primeira vez que eu comi o caviar do Mar Negro, servido por criados brancos bem fortes. Né? Agora, esta versão é a versão original, porque a versão que eu entreguei a UNTA não era esta. E a versão que saiu ali pela Shad Kachin também não. Então, esta é a versão original e está completa a obra, por isso que eu publico neste livro.
José Luís Mendonça, o autor de Luanda Fica Longe e outras histórias austrais. E o Centro Cultural Português, na voz de Maria Teresa, fala do autor e de alguns dos seus contos.
Luanda Fica Longe e outras histórias austrais é a sua terceira obra de prosa. Depois de ter publicado em 2014 O Reino das Casuarinas, também lançada aqui no Auditório Pepe Tela. José Luís Mendonça nasceu no Golungo Alto, mas viveu grande parte da sua infância e juventude no Cazenga, naquele tempo bem diferente do que é hoje. Em vez do casario denso, estava rodeado de capim e bondeiros. Foi aí que ensaiou os seus primeiros exercícios poéticos. Desse tempo, guarda memórias vivas e precisas, nas quais continua a beber inspiração. Em Luanda Fica Longe, essas memórias afloram em vários contos, como é o caso dos Fabricantes de Brinquedos, onde revisita o circo cigano da sua infância, o carrossel, o Poço da Morte, o Faquir Silva, que mastigava lâmpadas e comia lâminas de barbear sem deixar rastro de sangue. Os natais que pareciam aproximar os povos com palavras de amor. Os candengues, filhos de operários, a dormir em esteiras térreas, embalados em sonhos, qual fogo fato, alimentado pela inocência própria da infância. E mais adiante, no conto inédito, 6 anos, o candengue Minguito, filho de sapateiro, que roubava brinquedos durante a noite nos jardins, sonho dos meninos ricos, e oferecia à garina dos seus sonhos meia manga, como o presente melhor que possuía. Farrapos de memória a desfilar, como a marcha do comboio sobre os carris de ferro, a povoar o seu imaginário, numa evocação de viagem e descoberta. O conto Luanda Fica Longe, que dá título à obra, é dedicado ao seu tio Fortunato da Silva, operário em contramão.
Nisto de Luanda ficar longe, hoje, pela cidade capital, deixou de existir o ramal Boa Vista-Cuca e Kikolo. O comboio percorre outros carris da Boa Vista ao Kikolo. Ficou apenas a memória do passado.
O menino corria atrás do último vagão do comboio carregado de trigo, o coração alegre. Só mesmo de ter um comboio a cantar na sua língua de ferro, a suar seu sapato de aço num caminho de ferro. Ambos se dividiam de alegria, o comboio na sua corrida e o menino na sua exaustão, na sua isenção, na sua camuflagem no tempo. E assim ele viu o que mais ninguém via, o que aos olhos do mundo não valia a pena. Do vagão do comboio caíam grãos vivos de trigo. E cada grão caía casado com uma gota de nuvem. E no chão de areia quente, do fogo do meio-dia, ao lado da linha de caminho de ferro, se alumiava uma nova linha de água e trigo vivo. Então, o menino exaustivo, que se isentava na escola, começou a amealhar grão de trigo úmido. Um dia, demarcou no quintal da casa um pequeno talhão de meio metro quadrado e plantou os grãos de trigo. Aquela foi a sua primeira agrimensura. A sua alma estava cheia de engenharias agronómicas.
A narração ou os tratos do conto O Comboio de Trigo. Na memória do escritor está o comboio que saía do porto de Luanda até o Kikolo. Os 10 vagões carregados de trigo. A granel, a subir a curva da Boa Vista, apitava na fábrica da Cuca e acelerava na reta final para a moagem do Kikolo.
Todo o comboio, como as personagens principais, é valendo-se de imagens e metáforas associadas a este meio de transporte que povoa o imaginário nacional. Luanda fica longe. Transporta-nos para a revitalização do passado, produzindo configurações e ideias, situações de vida ou estado de almas que ganham valor sentimental, até porque a memória é vista como uma paisagem contemplada no interior de um comboio em marcha. Com efeito, a literatura contribui para a contribuição do imaginário social e cristalização da memória do passado, bem como para a representação e construção da memória do futuro. Por conseguinte, Luanda fica longe. É como se fosse um filme por onde discorrem imagens de memória instantâneas do tempo e do espaço. São contos densos e às vezes polêmicos, mas curtos, ritmo da prosa poética, se impõe no movimento na oratura que orienta a gente da estrutura narrativa. Até porque há mais semelhança entre um conto e um poema do que entre um conto e um romance. Se Fernando Pessoa equipara o comboio à sensibilidade do coração, José Luís Mendonça como símbolo do progresso, ligando-o também à nostalgia da idade da inocência.
A leitura do que seria a apresentação do jornalista Albino Carlos, da temática Luanda fica longe, ecos de memória e música incorporados na literatura, na voz de Antónia Miguelito, professora universitária. Através do comboio, escreve Albino Carlos, José Luís Mendonça transporta a poesia e ao canto a memória ao seu tempo.
Mas falo, consciente de que se deve lidar com o passado sem preconceitos. Mesmo quando o autor reconhece alguma autocensura, falo somente por estratégia editorial, pois ele não se cuida de abordar temas fracturantes e factos marcantes da nossa história, colocando o dedo na ferida até sangrar como forma de historizar os fantasmas do passado e do presente. Assim fala-se sem medo da diva e das incongruências dos tempos do Partido Único, bem como se procede a uma crítica de peito aberto às políticas domésticas safadezas, deparando-nos com cenas de violência doméstica e justiça popular. Constatamos a perdição dos malucos na cidade, personalizadas num Zé primitivo, assim como resistamos às marcas dos engarrafamentos que fazem as pessoas sonhar com uma vida melhor. Assumindo-se, umas vezes como crítica social e outras como tertúlia dos costumes e da política nacional, Luanda fica longe.
Nos contos de José Luís Mendonça, encontramos a musicalidade de grandes personalidades artísticas, como António do Fumo, Teta Lando e Zé Caxe.
Ritmos da cidade. Luanda fica longe. É todo influenciado pela tradição musical, facto traduzido pela referencialidade às músicas de Teta Lando, António do Fumo, Zé Caxe, assim como no domínio do texto escrito e da música. Na verdade, Luanda fica longe. Denota-se a presença de processos de composição musical, de tal sorte que os movimentos do semba têm como a ver com os segmentos da narrativa literária. Por outro lado, a musicalidade, as opções linguísticas coloquiais típicas do semba e das melhores sonoridades musicais do Luanda fica longe são provadas quer pelo ritmo e movimento da obra, bem como pela harmonia, a nostalgia para os sentidos expressos do título do livro.
A professora universitária recorda que Luanda fica longe em um autêntico exercício que todos devemos fazer para preservar a nossa Luanda do ponto de vista cultural e do melhor nas suas mais variadas vertentes.
Porque, segundo José Luís Mendonça, Luanda vive a palavra e o silêncio. No fio afiado do Kisange, nos ritmos quentes do Ngoma. Neste contexto, Luanda fica longe. Ao sintetizar uma apropriada dos ritmos e da consciência reflexiva e crítica da nossa sociedade, contribui para ampliar o nosso olhar sobre a cidade de Luanda e os seus habitantes, assim como enriquece o imaginário coletivo dos angolanos em geral. Até porque em cada conto se descortina toda uma época e um contexto político, sócio e cultural. Ou seja, a referida obra revela-se, sobretudo, pelas experiências afetivas e pelo sentido de identificação. Ao fixarmos nas imagens sonoras e nas imagens visuais do seu título, ao determinarmos nas ideias e pensamentos emanados por cada um dos contos, recordamos-nos de pessoas e lugares. Lembramos-nos de situações, ritmos e estilo de vida de cada um e de cada qual. Portanto, Luanda fica longe, são sonoridades ouvidas e experiências vividas, fazendo com que, metaforicamente, a música nos conduza para situações emocionais e momentos temporais.
Antónia Miguelito, professora universitária, durante a apresentação da obra literária de José Luís Mendonça, Luanda fica longe e outras histórias austrais. E pela editora Leia, tomou a palavra Chieto da Silva para reconhecer o talento do escritor.
Nesta terra abençoada de Angola, estão-se fazendo no presente as coisas com muito talento. O momento cultural do nosso país está em alta. Mesmo diante de tantas dificuldades, neste momento o fruto da qualidade da nossa sociedade, da nossa comunidade, é de excelência dos nossos artistas, poetas, escritores, atores, músicos, etc. A Leia pratica o exercício da cultura, e muito bem. Ouso dizê-lo como editor que sou, mas não esqueço de render o devido tributo aos nossos heróis, ao nosso herói de hoje, o escritor José Luís Mendonça. Nós, da Leia, destes editores, regozijamos por participar deste projeto e colaborar com os meios ao nosso alcance para que escritores como José Luís Mendonça nos presenteassem com mais uma obra literária, que é o livro Luanda Fica Longe e outros contos austrais e outras histórias austrais, o qual deixamos ao público leitor as futuras considerações.
Chieto da Silva, da editora Leia, na apresentação da mais recente obra literária de José Luís Mendonça, Luanda Fica Longe e outras histórias austrais, lançada em Luanda, no Centro Cultural Português, no passado 30 de junho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.